Imediato, passa a palavra ao secretário para que faça a leitura do resumo da ata anterior.
Resumo da ata 0224. Aos 15 dias do mês de fevereiro do ano de 2024, às 18 horas, o plenário da Casa Legislativa realizou-se a segunda sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 8ª legislatura da Câmara de Vereadores do ano 30. E estavam presentes na ocasião o presidente Fábio Falavena Ferreira e os vereadores. Havendo quórum, o presidente Fábio, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. A ata 01/2024, previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Após, passou a leitura das correspondências recebidas e expedidas. No período do grande expediente, os vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer uso da palavra. Não houve nenhum vereador inscrito no grande expediente de comunicações. Em seguida, passou-se a ordem do dia, quando foram discutidos, votados e aprovados as seguintes proposições de projeto de lei. Indicação 03-24, vereador Matheus. Indicação 04-2024, vereador Marcos. Pedido de providência 06, vereador Rodrigues. Pedido de providência 07-2024, do vereador Marcos. Pedido de providência 08-2024, da vereadora Laurene. Pedido de providência 09, do vereador Jair Varley. Pedido de informação 01 do vereador Matheus, pedido de informação número 02 do vereador Laurene, vereador Fábio e Matheus. Emendo o projeto de lei 06/24, projeto de lei 06/24, projeto de lei 10/24, projeto de lei 11/24, projeto de lei 12/24, projeto de resolução 04/24, projeto de resolução 05/24, projeto de resolução 06/24. Eleição para vice-presidente da mesa diretora. Após, passou-se o juiz de bancada. Usaram a palavra os vereadores Rodrigo, do PMDB, Jair Varley, do PDT, Laurene, líder do PTB, Leandro, líder do PSB, e Matheus, do PT, Marcelo, líder do PL. Nada mais bem tratar e termina encerrada a presente sessão. Presidente Fábio Ferreira.
Coloco a ata em discussão. Nada de discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis, mantêm sentados, contrários, levantes. Aprovado por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas.
Não houve correspondências recebidas.
Leitura das correspondências expedidas.
Ofício 03/2024, encaminhando proposições aprovadas em 15 de fevereiro de 2024. Ofício legislativo 10/2024, 11/2024, 12/2024, 13/2024, encaminhando projetos de lei aprovados em 15 de fevereiro de 2024. Edital de audiência pública 01/2024 sobre as metas fiscais. Edital para audiência pública 01/2024, metas fiscais. A Câmara dos Cortes do Barão do Triunfo, assessor jurídica, direito público interno, representado pelo presidente e presidente da comissão, da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Rural e Urbana, considerando o artigo 09, parágrafo 4 da Lei Complementar nº 101/2013, convoca a população e todos os demais interessados a participar da audiência pública para avaliação do cumprimento das metas fiscais de resultado nominado em maio da terceira e quadrimestre de 2023, a realizar-se no dia 26 de fevereiro de 2024, na segunda-feira, às 15 horas, na Câmara Municipal. O presidente Fábio Flavio Ferreira, presidente da Câmara, e Laurene Garcia Pagini, presidente da Comissão de Constituição de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural.
Cumprimento os vereadores, pessoas que nos auxiliam na Câmara, pessoas que nos acompanham nas redes sociais, pessoas que fazem presente hoje aqui, a minha esposa, especial a nossa servidora, sempre servidora Solange, que está sempre nos ajudando na casa, a servidora Maíra, quero Maíra te agradecer pelo tempo que tu esteve nessa casa aqui trabalhando com nós, eu sei que você fez o seu melhor e tenho certeza que todos aqui têm um carinho muito especial, porque tem um carinho muito grande. Te agradecemos o tempo que você ficou com vocês nessa casa, mas a gente entende que, às vezes, a lei não permite fazer certas coisas, mas, com certeza, marcou na história o tempo que vocês estão servindo mais aqui. Quero parabenizar a Mônica também, formada em nutricionismo agora, e te dar as boas-vindas, Mônica, que faça hoje fazendo parte da nossa equipe da Câmara. Então, quero te dar as boas-vindas. Quero parabenizar também o Adilson Cruz, agradecer o convite e me desculpar com ele que eu não pude fazer presente na, na Feira da Uva lá, que ele fez. Mas deixo meus parabéns aqui a ele, muito sucesso, e agradeço o convite que ele me fez lá. Mas sei que esteja os vereadores representando nós lá, o vereador Matheus e o vereador Jair Valeias, que estiveram presentes lá. Então, essa casa estava muito bem representada pelos colegas vereadores. Grande expediente de 10 minutos, vereadora Laurene.
Pessoal que nos assistem aqui, nossos funcionários, nosso engenheiro Roger, né? A Maíra, é Maíra, foi muito bom trabalhar aqui, mas a referência vai ficar e vai longe, sabe? Se Deus vai abrir outra porta, se Deus quiser. É, leis existem e temos que cumpri-las, mas foi muito bom o tempo que trabalhou aqui e mostrou a sua capacidade, porque onde tu entrar vai estar muito bem. O trabalho vai andar. As gurias que estão aqui, hoje não está aqui a Solange, né? Solange não pode deixar de vir nos ver, nos visitar, né? Sim, que bom. E a gente dizer que estamos aí, né, para fazermos o trabalho certo. Eu acho que faz parte do nosso, da nossa Câmara, a preocupação com o nosso município. Vocês dizem também que hoje não está aqui o nosso assessor, doutor Norberto, né? Ele hoje tinha uma audiência, um baita conhecimento no Tribunal de Contas da União em Brasília, com o ministro Augusto Nardi. Eu acho que para nós isso é muito importante. Ele falou que estaria nos assistindo, qualquer problema nós passarmos para ele também. Mas eu acho que para nós, ter o nosso assessor que tenha um conhecimento, que tenha a oportunidade de estar lá em Brasília com um ministro, talvez trazendo algumas demandas que a gente ainda não tem conhecimento, acho que para nós, para a nossa casa aqui legislativa, é muito importante. Então, bom trabalho, Norberto. Sei que está nos ouvindo e sei que tu, com o teu conhecimento que tu tem, e buscando ainda mais, eu acho que tudo soma para o andamento das coisas certas. A gente falou aqui no ano passado, os vereadores falaram que nós tivemos na Zergs, dia 16/1, até pediria que as gurias colocassem, né, onde nós tivemos eu, o vereador Fábio e o vereador Rodrigo, para fazermos as reclamações sobre a falta de energia, que até hoje não foi sanada, a gente só está ouvindo as pessoas reclamarem. Agora, hoje mesmo, aqui no Mato Grosso, fiquei sabendo que 7 dias o pessoal estava sem luz, aqui nos barbeiros, como nós denominamos, 7 dias. Falei com o pessoal da Invernada, até 10 dias sem luz. A gente, será que as pessoas sabem o que é isso, essas pessoas que estão lá? Aí a gente até fez uma ata, até trouxe aqui, reclamação dos vereadores de Barão Triunfo. Quanto ao atendimento da CE ao interior do município e nas regiões Pacinal, Invernada dos Abreus, Linha Brandão, Serra de Erval, Boca do Campo. Os problemas relatados são sobrecarga, equipes da CE desconhecem a região, não avaliam toda a rede, porque a gente sabe que eles são chamados em uma residência, um pessoal liga, eles não têm a vontade de ir até o final da rede para ver se tem mais coisa estragada, vão embora, ou o outro vizinho já está sem luz. Quando resolve os problemas, logo interrompe novamente. Preocupação com consumidores, com problemas de saúde. Muitas pessoas, né, usam, pela falta de que tem de respiração, usam oxigênio, usam para tantas coisas, né, e eles não estão nem aí para isso, se tudo isso nós relatamos. É, com a perca de alimentos, quantas pessoas relataram que botaram 5 cheios de alimentos fora? Então isso, o nosso povo, ele acorda, o nosso povo trabalha para isso, para ter o seu consumo em casa, assim mesmo, tudo é perdido. É, ocorrem casos que a interrupção durou até 10 dias, como eu falei agora, e a preocupação econômica com as perdas, até com as caixas de fumo, tudo que nós relatamos, né, o pessoal colhendo e sempre faltando luz, às vezes uma fornada de fumo, que é o sustento de uma família, né, para olha o valor do fumo, as pessoas que estão sem energia perdem isso. É, e também foi comentado sobre o atendimento da Constância, eles também fiscalizam, a Verdes, ela é fiscalizadora das redes de energia. E ainda foi proposta à Câmara, né, que promovesse uma reunião, até foi a presidente, a presidente Luciana Rossi, nós somos atendidos por ela e por o André Luiz Bianchi, proposto que aqui nessa casa, na cidade, fizéssemos uma reunião, tipo uma audiência pública, onde a gente poderia chamar até prefeitos das cidades vizinhas, onde eles explicariam tudo e onde tem um acesso para quando a pessoa está sem luz diretamente com eles, porque eles, no dizer deles, eles dão 2 a 3 dias para que aquela rede seja consertada. Então, nós temos que fazer isso, temos que providenciar essa gente, se a gente conseguir essa reunião, eles virão e eles vão nos municípios. Aí a gente chama o pessoal para ver, para fazer a coisa mais, andar mais certa, porque parece que não há interesse, as pessoas, né, estão ficando 7 dias aqui no nosso coçadinho, nós mesmos, sábado, sexta, sempre sem luz, queima os aparelhos, né? Então, sabe que está muito difícil o andamento da CE Equatorial. E a gente foi nesse dia 16 de 1 e a gente procura trazer esse pessoal aqui, vamos ver se nós fizemos um ajuntamento bem grande para que as pessoas realmente venham e coloquem seus problemas. Hoje tem umas indicações aqui, né, os pedidos de providências. É muita reclamação que a gente tem na rua das mulheres, das mamografias. Não sei se todo mundo sabe, mas tem mamografias agora que o Estado está dando 8 mamografias por mês. Está entrando de março e junho do ano passado. É possível? Isso é prevenção? É tanta propaganda quando vem o tubo rosa, tu liga a TV, só que aparece. Cadê a preocupação do Estado? Eu pago a minha, a colante paga do outro, a outra paga. E quem não pode pagar uma mamografia? Quando vai lá, daqui a um ano o problema já está expresso. Se tem uma chance de cura, como é que uma mulher vai se curar? Né? Coloquei essa. Também estive hoje na prefeitura, né, falando com o prefeito, falando sobre as ambulâncias, sobre o mal de ambulância. Né, uma ambulância foi enfiada dentro de um arroio com água, né, não tiveram paciência de esperar a água baixar, a ambulância não, talvez a praticasse, como diz o prefeito, né, não tem responsabilidade a pessoa que está conduzindo, e também, tanto a Secretaria de Assistência Social, também estive lá, também um problema que as pessoas a Secretaria está enfrentando sobre o PAIC. O PAIC, que dá assistência, é um programa federal, aos grupos que fazem nas localidades distantes. Então, depois a gente vai discutir mais e vai colocar isso mais em conhecimento, para que as pessoas saibam do nosso trabalho aqui da casa. Obrigada, presidente.
Será expediente por 10 minutos, vereador Leandro.
Queria cumprimentar o presidente, demais colegas, funcionários da casa, pessoal que está aqui presente hoje. Também queria mandar um boa noite especial para o pessoal do Facebook que está sempre nos acompanhando. É sempre importante acompanhar a Câmara de Vereador. Também queria aqui desejar boas-vindas para a Mônica aí também, nova funcionária da casa. Boa sorte para ela aí, se Deus quiser vai dar tudo certo. Também queria agradecer a Maíra e o centro que teve aqui, foi bem esforçado. Quem sabe no futuro pode retornar a casa também, dar os parabéns para ela. Também queria falar aqui que não pude estar presente na festa da rádio, Estúdio FM, mas teve colegas vereadores aqui presentes lá, estava muito bonito que comentaram, fico feliz, porque assim às vezes a gente não pode ir, tem outro compromisso. Mas fico feliz pelos colegas que estiveram lá presentes, representando a Câmara de Vereadores. Quero desejar os parabéns para os colegas aí também. E minha colega Laurene falou que foi muito importante toda essa falta de energia Todo mundo diz, às vezes fica até ruim para a gente, que eles dizem que não tem autoridade, não toma uma atitude, que é uma vergonha. Hoje mesmo, 3 pessoas entram em contato comigo novamente. E aí o caminho, a gente hoje está vendo que é o Ministério Público. Não adianta, não tem mais saída. A gente já fez tudo o que foi possível. Já fomos no Ministério Público lá, representando a Câmara de Vereadores, já fomos em Camacô. Aqui no nosso município fomos várias reuniões e a gente faz a nossa parte, só para explicar para a população que nós temos sempre ajudando e correndo pela nossa cidade, só que às vezes não depende de nós. E aí é uma coisa ruim que a gente corre, corre, e é uma vergonha, porque a gente paga certinho a conta de luz, e nesse momento agora que o pessoal está precisando, agora secando o fumo aí, tem gente que estamos com 2 panadas de fumo, 3, e esse descaso total para a população. Então eu fico triste com o vereador, a gente corre, corre, e aí não toma uma atitude. Também queria aqui deixar os parabéns para o seu Armando Tuca, está sempre se virando aí, fez uma excursão do grupo de ciclistas aí ontem, e o seu Armando mandou uma foto para mim, até eu não esqueci de passar para ela ali, mas vou dar uma comentário aqui hoje. Quero deixar os parabéns para todos que ajudaram. Seu Armando mandou uma foto para mim ali, muito bonito, o pessoal ficaram parceiro, o grupo de ciclistas ali, ficaram encantados com as nossas cachoeiras e lá também na propriedade do seu Armando Souza. Ele até pediu para a próxima vez que nos junte de novo um apoio mais do secretário do Desporto, que não esteve presente, não criticando e sim pedindo um apoio para ele, para o prefeito, para alguém estar presente nesse dia. Porque até o pessoal andaram comentando que em todas as cidades que eles vão, esse grupo de ciclistas sempre tem alguém representando a prefeitura. Então, não é crítico sim achar um jeito de ter alguém para apoiar o grupo de ciclistas de fora que vem. O seu Armando falou para mim que teve mais de 120 pessoas lá presentes, 2 excursões, até teve uma excursão de evangélico lá. Estava muito bonito lá, a cachoeira lá. Até teve postagem no Facebook aí, a gente fica parceiro. É que nem a gente sabe que na entrada da nossa cidade tem ali belezas naturais. E sim, no nosso município, graças a Deus, tem bastante belezas naturais. Só eu acho que a nossa prefeitura, a nossa administração tem que apoiar um pouco mais. Está um descaso, eu acho, que porque tem que fazer mais alguma coisa. A gente não pode parar no tempo e sim apoiar mais. Eu também hoje quero fazer uma crítica verbalmente, foi cobrado por uma moradora da nossa cidade, sobre a nossa Secretaria aqui da Saúde. Não sei quem é que fez, mas sim fazer a cobrança. Eles marcaram uma consulta para um paciente 19/2. E a pessoa saiu cedo hoje, 3 horas da manhã, para ir para Porto Alegre. Chegando lá, a consulta era para dia 19/3. Então eu acho que isso daí também é um descaso com a população, que a pessoa saiu cedo por mal informação. Não posso criticar, não sei quem é que marcou, mas sim ficar mais atento o secretário, o pessoal que está trabalhando na Secretaria da Saúde aí. A pessoa falou que aí entrou até em contato com o coordenador ali, o Alex, e ele ficou de mandar um carro e também o carro não teve como ir. Até eu comentei para a pessoa que se eu tivesse ligado de manhã cedo na primeira hora, eu ia pegar meu carro e ia buscar eles lá, que no caso era 3 pessoas, e aí eu iria chegar aqui na nossa cidade e já ia entrar em contato com o prefeito, com o secretário e a pessoa que fez esse erro. Porque não adianta só criticar, mas tinha só um jeito para as coisas melhorar na nossa cidade. Mas também fico triste por isso. A pessoa sai 3 horas da manhã para pegar o micro e ficar o dia inteiro lá e perder essa consulta. Então é o nosso dever do vereador piscar e cobrar. E eu gosto quando as pessoas da nossa cidade me procuram. Também hoje a moradora da nossa cidade me procurou, que falando sobre o ACV, que passaram para ela que não ia ter mais a linha. Eu falei que ia tentar tirar, saber com o prefeito certinho como é que ficou, porque a dona da empresa, a dona Magali, parece que andou discutindo com essa pessoa e também falou que o prefeito passou para ela que nem ia ter mais essa linha. Aí eu não sei como é que é certinho, eu vou tirar saber para passar essa informação para essa moradora. É que nem eu sempre comento, meu jeito não vai mudar, sou fiscal, tenho que cobrar. No começo, tiraram muita chacota de mim sobre fiscal do povo, mas graças a Deus peguei a confiança de toda a população. Às vezes a gente não tenta, a gente tenta fazer o máximo possível e não consegue também. Mas sempre que eu puder ajudar a nossa população, vou fazer sempre o melhor, vou cobrar e vou dar em cima do prefeito e da administração, porque o dever do vereador é fiscalizar.
Grande expediente por 10 minutos, vereador Marcílio.
Abre mão.
Grande expediente por 10 minutos, vereador Matheus.
Saúde, presidente da casa, colegas vereadores, funcionários na casa, dando boas-vindas à Mônica. Façam, com certeza vai fazer um bom trabalho, Mônica. E aí, como eu falei, é um ótimo espaço aqui. A comunidade que nos assiste, a Maíra, que foi, fez um ótimo trabalho sempre que esteve aqui nessa casa. Com certeza, a gente vai estar fazendo um bom trabalho, Maíra. E assim, a todos que nos assistem aqui pelas redes sociais. Quero aqui iniciar minha fala parabenizando o Adilson Cruz, lá da Gramal. Ele passou o convite no negócio da Feira de Uvas. Estive participando, convidei o vereador Jair Varley para a gente ir lá. E é bonito de ver que uma comunidade bem distante, uma pessoa está fazendo uma, tentando diversificar, correndo atrás de fazer, trazer o sustento para sua família de uma nova forma, né? E também, talvez, é tão interessante, até mais interessante, é o pai do Adilson, a Laurene, que é de tempos, né? O seu Adair, quem não conhece, o seu Adair, ele mora lá no Gramal, um ponto mais distante do município, e planta pitaia. Ele tem 300 pés de pitaia na casa dele. É a Adair Cruz. Ele tem até um canal no YouTube. Ele é um senhor de 60 e poucos anos, agora não me recordo. Tem um canal no YouTube e ele tem um grande conhecimento na área da produção que ele está trabalhando. Ele tem, já consegue tirar uma renda interessante. Troca informações, troca muda de pitaia em todo o Brasil. Gente lá de Rondônia, de Roraima, ele está trocando. É um trabalho bem interessante de conhecer e de estar acompanhando. Parabéns para ele. E tomara Deus que ele consiga sempre seguir em frente. Também me desculpar pelo pessoal da Associação da Rádio, não pude participar ontem, mas ele sempre todo êxito e sabem que pode contar sempre comigo no que tiver meu alcance. Como o colega Leandro falou, também quero parabenizar o seu Armando Folca pelo passeio ciclístico que ele fez nessa semana. Ele surpreendi no domingo, ali eu estava subindo para a Linha Francisca, cruzei aquele ônibus. A gente vê muitas vezes as essas bandas, essas discussões, que estão se fazendo para a gente em Barão, com um ônibus bom, porque é difícil acesso e tudo mais, e ver aquilo lá. É interessante a gente ver um veículo de luxo, vamos dizer assim, está trazendo o pessoal, ver pessoas vindo de longe para ver as belezas do nosso município, belezas que às vezes nós que somos nascidos e criados aqui, a gente acostuma a ver e não dá tanta atenção, mas eles dão, para eles é bonito, para eles é diferente, e creio que um dia ainda quero ver o turismo ter uma grande fonte de renda aqui na nossa cidade. Estou trazendo hoje uma indicação nessa casa, junto com alguns colegas, a questão do transporte universitário. A gente, na semana passada, já recebeu uma reclamação de uma mãe, onde a sua filha já perdeu o transporte 2 dias, e pelo que foi no passado, nesse mês, até o final desse mês, não teria transporte. Foi no passado por algumas pessoas. Então, deixar aqui o pedido para o Executivo que, o quanto antes puder, está colocando esse transporte, porque a gente que já passou por isso, já teve essa correria, que é uma faculdade, que a gente está viajando e tudo mais, tem bastante gasto, é cansativo, é oneroso. A gente tem que ter o máximo de apoio do nosso município, a gente tem que oferecer condições de pessoas daqui estar se formando para ter condições de se manter aqui, principalmente o jovem, né? A gente tem, eu passei trabalho viajando, tem o Roger que viajou bastante, saiu a Mônica, esse dia se formou, está lá, mas não será bem para a formatura, Mônica. e vários outros que estão estudando, já estudaram, a gente sabe qual é a dificuldade que é isso. Então, pedir para o executivo, se de uma forma ou de outra, se tiver que mandar, não sei, agora a gente está tratando, que mande 2, 3 carros para levar, enfim, acho que tem como conseguir uma forma de estar dando esse apoio para os nossos jovens. Também não posso deixar de falar aqui nessa tribuna a questão da CE. É angustiante a gente ver o que aconteceu esse final de semana com as comunidades aqui no nosso município. Tive bastante em contato com a comunidade aqui de Mato Bir, Alfredo Silveira, a Silvilela e essas regiões, onde hoje que está voltando a luz nessas regiões. Até agora há pouco está perguntando se um caso já tinha voltado. E eu não sei, até falei com o Aurélio, que é o gerente da empresa, que eu acho que tinha gente, tinha terceirizado alguém fazendo um boicote com a empresa. Porque não é possível o que a gente viu nos últimos dias. Quinta-feira mesmo, eu estava indo no sertão já de noite. Daqui da Ana Patrícia, onde começa a ir da Sé, até o começo do sertão lá, para qualquer parte da Sé, essa área, nem tinha ninguém tinha luz. Aí, logo adiante, no Raulzinho, que todo mundo conhece, tinha uma equipe trabalhando. Eu fui no sertão no centro, demorei uns 15 minutos, voltei, aí aquela equipe estava trabalhando no Raulzinho, foi embora, ligou a chave, veio luz até o 15. Dali o 15 para cá, não tinha luz em lugar nenhum. Andei um pouco, passou duas caminhonetas da CE, a milhão por mim, e veio em direção do Barão. Não sei se vieram para Tubia ou vieram para a CE. Mas enfim, qual é a lógica? Então, essa energia vem de lá para cá, porque dentro eles vêm para cá, se lá estava o problema, se lá estava sem energia. Enfim, essa região seguiu sem energia até ontem. Até ontem estava sem energia, tanto a parte do Barão quanto a parte do sertão. Ontem estive falando novamente com o Aurélio, coloquei essa situação, coloquei que eu fiquei sabendo que no Parque Sertão o pessoal combinou com a empresa de fazer um chorão onde o pessoal da CE ia desligar a rede e os moradores iam limpar o mato embaixo. O pessoal da CE foi até a chave, disse que ia até a chave, e o pessoal da Sertão ficou esperando ali no Mato Bir. Até que chegou, passou uma pessoa, perguntou o que estava esperando. Estava esperando voltar o pessoal da CE. Não, não vamos voltar, nós já passamos um preso lá no sertão. Deixaram o pessoal, fazendo o pessoal de bobo. Passei também, fui com o Aurélio. Aí ontem, também entrei em contato com o Beto Fonte, com a sertão, com o também com o Marcos Vinícius e tudo. E sei que dali para cá, de ontem veio uma equipe de 2 fiscais acompanhar a rede, onde pegaram um cara da região ali, um conhecido, e rodaram toda a rede com problemas, viram os problemas e na mesma noite já veio a empresa começar a trocar postes ali do Chile para cá. Enfim, questões pequenas, tá? Tem problemas grandes, mas questões pequenas, um cabo arrebentado, uma situação simples, e não era feito. Diz que agora vão trocar essa equipe, que a equipe que estava de Camacuã não vai vir mais a ser trocada em março como outra equipe. Espero que seja feita essa troca, porque o serviço foi precário nos últimos dias. A gente aqui no centro, a gente quer acertar, a gente fica 3 dias sem luz de qualquer. Imagina se o pessoal fica uma semana, 8 dias sem energia. Da minha parte, até nessa situação, eu tenho que agradecer ao Aurélio, que eu sei que dentro das limitações dele ele me respondeu. E o nosso telefone toca bastante, o pessoal tem energia, imagino que o direito deve tocar bem mais. Mas nesse dia ele foi bem atencioso comigo. Agradeço também a Priscila Eckert ali, que é vereadora em Sertão, mora aqui na divisa. Também ela me procurou, conversamos bastante, estava bem preocupada com essa questão da energia ali, com a falta de energia na região. Mas hoje, como sabia que estava o pessoal trabalhando para cá, eu fui dar uma olhada nessa região aqui. Entrei aqui no Palácio do Sérgio com a Gini, fui até lá perto onde é a Jurema. E uma situação que até eu tirei uma foto, mas no fim não consegui passar para a assessora colocar no painel. Mas uma coisa que tem que ser feita no nosso município, e não depende só da CE, tá? Depende de parte da CE, mas é a questão da rotação. Se as nossas estradas fossem rotadas, com certeza no mínimo 30% dos problemas de energia reduziriam. Ah, quem tem que limpar a rede e a CE, concordo, mas quem tem que limpar a rede da estrada é o município. Nessa região mesmo, a foto que eu tenho, ninguém acha o fio, por causa que está no meio do mato. É que nesse dia a gente começou, que a Lorena comentou, da, fez um pedido para a roçada no Rio Grande ali, da parte dos moranguinhos para frente. É questão de brejo, tu não enxerga o fio no meio do brejo. Sendo que uma roçadeira que roçasse 2 metros, 1,5 metros, só a largura da roçadeira resolveria o problema. Era, mas infelizmente é um problema que tem persistido há anos e anos e anos, a questão da roçada na entrada. Tanto que hoje nem roçadeira a nossa prefeitura tem mais. Mas trazer aqui essa sugestão que o executivo pense uma forma de voltar a ter uma roçadeira e roçar essas entradas, que com certeza, eu tenho certeza que menos 20 a 30% do tamanho de energia nós estava resolvendo. Sem falar também a questão dessa estrada que eu comentei aqui. Eu não tirei uma foto, não botei no celular, mas vou estar levando para o secretário. Caso que não tem como chegar ao tamanho do vale e não é de hoje esse vale. Mais uma coisa me deixou um pouco ainda mais contente, que nessa região, o Aurélio, na reunião, comentou da questão dos postes que estavam sendo trocados, e realmente eu vi que os postes estavam trocando plano de concreto. Pelo menos esse ponto a gente está avançando. Mas no mais é isso. Boa noite a todos.
Comunicações por 5 minutos, vereador Rodrigo.
Prendo o cumprimento, presidente, demais colegas vereadores, funcionários da casa, pessoas que nos assistem aqui, as pessoas que nos assistem através da rede social. Primeiramente, agradecer a Mayara aí pelo tempo que passou com nós. Infelizmente, a lei é um pouco traiçoeira, às vezes o profissional bom não pode por motivo de lei. Às vezes não é a pessoa que não quer. Mas te agradeço em meu nome pelo tempo que esteve aqui nessa casa. Da mesma forma, desejar as boas-vindas à Mônica. Seja muito bem-vindo. Parabéns pela formatura também. Que com certeza temos a grande mãe da casa, que é a Solange. Se te apertar, ela vai te ajudar. Ela ajuda todo mundo. Então, também pode contar com o vereador aqui se precisar de alguma coisa. Quero agradecer também o convite do Adilson Cruz. Estive lá. Meu vereador Alvite. Estava muito bonita, conversando bastante lá. Ele também muito, sempre muito preocupado com a região. Está de parabéns, ele sempre vem fazendo a diferença com essa feira lá. Às vezes é do peixe, às vezes é da uva. Então, deixo aqui meu grande abraço a ele, que continue sempre diversificando a cultura. Também o Armando Fulca mandou uma foto para mim. Inclusive até cobrei do secretário do esporte. Questão foi até falada já antes aqui pelo colega vereador, de não estar presente para receber esse requisito, mas de fato ele não sabia. Acho que não foi comunicado à prefeitura, até o secretário pelo menos me passou que não foi comunicado, mas parabenizar aí o Suca aí, que está conseguindo chamar a atenção da população de fora para vir visitar nossas cachoeiras. Então está de parabéns aí, continue sempre colocando o nosso município à frente dessas lindas cachoeiras que temos. Também, da mesma forma, agradecer ao prefeito aí, que também colocou a cachoeira dele atrás do micro da saúde, onde também ajuda a divulgar. Também fui cobrado essa questão da CE, hoje, durante a semana toda, e hoje, novamente. O Aurélio me passou que hoje era para estar retornando a luz. A 3 quilômetros da cidade, nem sei se a 3 quilômetros não tem luz. Desde domingo, do outro domingo, não é desse, do outro. Então, situação bem séria mesmo, a gente não sabe mais a quem recorrer. Já foi em tudo quanto é lugar que tem país. Mas não vamos morrer, vamos estar sempre cobrando assim que a população precisar, pode contar comigo e entrar em contato que a cobrança será feita. Também o pessoal dos universitários mandaram mensagem semana passada sobre a questão da van estar estragada e esse final de mês, acho que é aí não ter a van para fazer a faculdade. Hoje eu estive ali para falar com o prefeito, mas estava em reunião, não pude falar com ele. acho que de certo alguma situação vai ser tomada à frente, porque isso é um mérito dele, né? O mérito do prefeito Lomar, que antes era pago transporte universitário, e Deus, no dia que ele entrou, ele conseguiu dar o transporte gratuito aos universitários. Era uma grande peleia minha nessa casa, Deus, no primeiro dia que entrei, e quando o prefeito Lomar entrou na prefeitura e a vereadora Laurene, a gente teve essa grande conquista, que era o transporte escolar dos universitários gratuito. Também fui cobrado por várias pessoas sobre o grupo do pai, que todos os anos fazem uma viagem, e o qual até coloquei um pedido hoje aí na casa, para tirar saber, mas consegui meio falar com a procuradora do município, onde ela me passou que é a lei. Esse ano parece que não pode ser feita viagem por lei, por ser um ano eleitoral. Então, estou fazendo, já tinha feito pedido de manhã, esperar eles me responder, porque se infelizmente se é uma lei mesmo, se é a lei tem que ser cumprida, não tem o que fazer mesmo, aí não tem como ter a viagem. Por enquanto é isso aí, obrigado, presidente.
Comunicações por 5 minutos, vereador Alvite.
Quero cumprimentar o presidente da casa, os demais colegas vereadores que nos auxiliam nessa casa, o público que está presente, os ouvintes que nos assistem pelo Facebook. E quero dar as boas-vindas para a Mônica, que está começando hoje aí. Com certeza vai fazer um excelente trabalho e pode contar comigo naquilo que precisar. Seja bem-vindo a essa casa. Agradecer também a essa colega aí que teve um pouco de tempo aí com nós, mas infelizmente não pôde continuar, por devido ao sistema, é assim, não tem o que a gente fazer. Mas com certeza ainda pode mais adiante aí ter outra nova oportunidade nessa casa. Mostrou um grande trabalho e uma excelente pessoa. Fica o meu carinho e o meu abraço aí para ti. Também não posso deixar de agradecer ao Deus Cruz, onde mandou mensagem semana passada, me convidando para o evento que ia ter lá na propriedade dele, na Feira da Uva. As pessoas, muitas vezes, do nosso município não conhecem a realidade do nosso município baronense, que eu sou acostumado a dizer. O povo saia daqui e vai até lá, a residência dele, para começar a conhecer o nosso município. Para adiante, ainda vai bem mais para frente. E a dificuldade que é lá, as propriedades lá são bastante arenosa, bastante feio, bastante dificultoso. E olha lá as parreiras dele, a maneira que ele faz lá e consegue ter um baita êxito, uma uva de primeira linha. Está de parabéns, Deus, porque é a força de vontade. Se vocês olharem as propriedades que nem tem ele lá e comparar com certas propriedades aqui de perto do Barão, é de tirar o chapéu para a força de vontade da pessoa. O que tem que ter é força de vontade para fazer as coisas. Muitas vezes a pessoa tem quase tudo bem dizer nas mãos, mas não forceja para que as coisas aconteçam. E tu indo lá numa propriedade assim, tu vê o que é o esforço, a luta que as pessoas têm nas suas dificuldades para conseguir um jeito de ter um ganho a mais. E lá ele tem isso aí. Para chegar na casa dele lá é dificultoso, o lugar que ele mora é um lugar dificultoso, muito ruim acesso. Até se queixou, pediu para ele usar da secretaria lá, dos Pacheco, ter botado um material lá, que até tem dentro da propriedade lá, e eles não foram lá botar por causa desse evento, e eles não chegaram a tempo lá e ajeitar a entrada da casa dele lá para esse evento. É um lugar ruim de estacionamento, ruim de chegar lá, mas o homem está de parabéns, porque é um guerreiro. Se a pessoa não é um guerreiro, não tem o que ele tem lá. Também o pai dele lá também tem, logo abaixo também, a plantação de pitaia. Coisa muito linda da gente chegar e olhar o esforço das pessoas e a luta das pessoas. Muitas vezes aqui as pessoas reclamam de certas coisas, claro, tem que ser reclamado mesmo. Mas às vezes nem tem ditado, às vezes de barriga cheia. Porque o nosso município tem lugares muito difíceis de acesso. Eu conheço, posso dizer, quase 100% de Barão do Triunfo. Tem lugares assim, nós aqui, onde eu moro, é 14 quilômetros aqui. O nome é Cerro dos Abreus, já é um nome já bem adequado, já diz o que é Cerro dos Abreus. Mas tu sai daqui e viaja 30 quilômetros, 35 quilômetros aí para a Banda Serra. A maioria do nosso povo baronense não conhece Barão do Triunfo.
Sai um dia de carro visitar a região, que as pessoas vão ver o que é Barão do Triunfo, as dificuldades que o nosso povo enfrenta. Também não posso deixar de dar os parabéns, grande festa da Rádio Sul FM e tal, de parabéns, Joel, aí com a sua equipe ali. Uma grande festa, com bastante gente, se divertindo bastante, o povo se divertindo, estava um evento maravilhoso em Cerro dos Abreu, na Associação da Serrinha ali. E o Rodrigo ali, presidente, que deu espaço para a rádio ali também. Temos que ajudar a rádio, que é uma coisa nossa, do nosso município, que vem divulgando um trabalho e todas as pessoas que precisam usam a rádio. E sempre o Joel ali, essa equipe, sempre presta um grande trabalho em benefício às pessoas que precisam. Todas as pessoas que precisam desses eventos de almoço beneficente, coisa para ajudar a comunidade, para ajudar o necessitado, que estão sempre com as portas abertas. Dou meus parabéns para eles pelo evento e pela maneira que eles trabalham dentro da nossa cidade, dentro do nosso município, atendendo o nosso interior aí. Vamos valorizar, porque é uma coisa que ajuda bastante. Eu mesmo já fui beneficiado certas vezes, quando tinha algum item para vender, seja um carro, um trator, uma moto, qualquer coisa, até um boi que para vender, a gente foi botar lá na rádio, assim, no mesmo dia, dentro de uma hora, já conseguiria vender, porque tem uma boa audiência e faz um grande trabalho. Boa noite a todos, bom retorno ao seu caso.
Comunicações, 5 minutos, vereador Jair Valente.
Cumprimento o presidente, os colegas vereadores, todos que fazem presente, sejam sempre bem-vindos. E a quem nos auxilia nesta casa aqui. Primeiramente quero dar os parabéns para a Mônica, está começando hoje. Tudo de bom, Mônica. Faça um bom trabalho que eu tenho certeza que vai fazer. Assim a Maíra que estava com nós aqui, felizmente não deu para continuar, como os colegas falaram aí, por lei, que é uma lei que não foi, mas. É a lei que colocaram na presença com nós aqui, também sempre que foi com nós. Fez um ótimo trabalho e a Mônica vai continuar fazendo os trabalhos bem feitos também. Qualquer coisa que não tiver, nós somos a dona Solange lá que no começo vai passar as aulas para vocês aí, que ela sabe disso aí. Está sempre nos ajudando, se aposentou, mas está sempre com nós aqui. Isso para nós aqui é muito importante para vocês também, por isso. Vocês vão pegar mais experiência. Também quero agradecer o Roger por fazer presente aqui hoje. Seja sempre bem-vindo, Roger. Quando puder vir agora, certo, vem. A Mônica está aqui, né? O Reino está sempre com nós, vai o Garigante. Sempre junto aí, mas seja sempre bem-vindo, Roger. Também, como os colegas falaram, respeito lá na coisa do colega Nilson, amigo. Eu fui o colega Matheus lá, fomos bem recebidos. A gente sabe da dificuldade que é para começar. Para chegar na casa dele, como o Alice falou aqui, está ruim o cara, pedido a fazer, como tem o material na terra dele, mas não fizeram. Então, segunda-feira, tentou decidir que seja ajustada pela entrada da casa dele, porque nem estacionamento não tem, não, para um carro, está apertado. Então, deixa esse seguro aqui, a gente passa para ti depois, Luane. Também, a respeito da festa da rádio, não pude fazer presente, mas sei que foi muito bem representado, os colegas vereadores estavam lá, eu tinha outro compromisso, como os colegas tinham também aqui, mas estavam os outros colegas, beleza, muito bem, importante foi isso. Também a resposta do ciclista que fala isso, eu até achei aquele bairro que tinha aí, como o colega Matheus falou, um ônibus bonito, lindo, dois andares, tem vários barão aqui, mas... Parabenizo hoje o Alemão do Sul, lá, que o pessoal vieram na cachorra aí. Esses dias mesmo estava um casal, pediram água ali em casa, deu para estava o marido e a esposa dele ali. Ele é de Canoas. Ele foi lá na cachorra do Sul, deixou o carro na frente de casa ali, ele era de bicicleta. Aí ela disse para mim, não, mas você não é acostumado. Eu não venho de Canoas aqui, dela. Eu não venho de Canoas aqui de bicicleta. Mas ele vem, dela. Então, isso é muito bonito, muito importante que venha para o nosso município. Sempre coisa diferente aí. E o secretário, o prefeito, dê mais incentivo, com certeza, ele não sabia nem de repente que ele vinha aí, meu secretário, mas eu podia ficar sabendo, eu tenho certeza que eles vão acompanhar eles, porque para nosso município de julgar é muito importante isso aí. Também tivemos lá no Adilson, o senhor Adair, os colegas falaram, não vou ser repetitivo, a pitaia, eu comprei uma fruta boa mesmo. Então, vai parabéns por um de 67 anos e trabalhando um ganho que eu tenho. Eu ser aposentado, mas vamos ganhar mais que ajuda, com certeza. Como o Matheus falou, vai para tudo que é lugar, manda muda para ele manda muda para lá. Até a colega Laurenita, do lado de sempre, estava comentando. Eu não conhecia a plantação da pitaia. Eu achava que ia plantar na gasfineira. Ele mostrou, não, no chão ia dar em cima da gasfineira. Mas é muito, muito bonito, bastante fruta. Então, Deus ajude lá, que foi muito feliz. Hoje eu tenho dois pedidos de informação aí, duas emendas de deputado, mas espero que seja resolvido isso aí o mais rápido possível, para saber do fazimento aí, porque não, afinal não vou saber nada certo ainda, mas aí para semana que vem espero ver o resultado. Obrigado, presidente.
Ordem do dia, discussão e votação.
Indicação 05-24. O vereador que subscreve depois do plenário indica ao Executivo Municipal que seja incluída na legislação municipal a possibilidade de cedência de funcionários públicos municipais para outros municípios e órgãos.
Esse presente é um pedido, a gente sabe que o nosso regimento interno e o nosso, desculpe, não é o regimento interno, regime único dos servidores, é bem antigo, foi em 1993, foi feito esse pedido, esse regimento. Um tempo atrás foi feita uma tentativa de reforma meio abrupta, onde simplesmente mudavam todo o regimento, e essa é um tema que ainda não consta no nosso regimento. Eu acho que poderia ser interessante até para alguns funcionários, talvez trabalhando um tempo em outros órgãos, até para aumentar sua experiência e agregando mais ao executivo, ao quadro de funcionários da comunidade.
Está em discussão a indicação. Ah, eu discutir com a votação.
Eu vou discutir sim, meu presidente. Quero agradecer aos colegas que colocaram esse pedido. Temos uma funcionária precisando que isso seja feito o quanto antes. O marido dela, Antônio, conversa comigo, disse ele que a gente podia fazer a indicação. Aí até coloquei o nome do Matheus. A gente podia fazer junto e aí cobrar junto do prefeito que fosse, e tenho certeza que isso é um ganho para os funcionários. Isso não tem gasto para a prefeitura. Se a pessoa for trabalhar no outro município, é o outro município que arca com salário e tudo. Então é muito importante para os servidores. Às vezes aparece alguma possibilidade de ir para longe. E o cônjuge também é funcionário, às vezes não tem como ir assim, se abre um jeito de, se abre uma porta de não ter se perder o concurso. Até porque às vezes a gente pode ir por pouco tempo, né? Então, estou favorável, tomara que o prefeito acate essa indicação e mande o quanto antes aqui para casa.
Eu também gostaria de manifestar. A gente sabe que, às vezes, o funcionário ele até pede para o executivo uma licença de interesse, que é a licença de 2 anos. Por motivos pessoais, às vezes, por não poder ficar aqui. Hoje mesmo eu falei com uma professora, até vou colocar o nome da professora Andréia, e às vezes o prefeito também não pode dar essa licença pela falta de funcionário. Mas se existe no regime dos funcionários, claro que poderia, a pessoa não precisa se licenciar por 2 anos, né? Eu acho que justificaria. São casos que, como disse agora o vereador Rodrigo, não há despesa no município nenhum. E sim ajuda aquela pessoa que está lutando para a sobrevivência, né? Porque às vezes, por motivos de filho, a professora Andréia disse que a minha filha está sozinha, tive que pedir uma licença, estar com ela, para ela poder ter o estudo que ela necessita, que ela quer. Então, eu acho que é bem doído, às vezes, para a pessoa. E se existisse a lei, o prefeito também não se complicaria, porque o prefeito também não pode tomar decisões, às vezes, sem ter a lei do amparo.
Peço aos colegas vereadores que houver interesse de comunicações nas proposições, que pelo menos baixem o microfone para mim ver que há interesse dos vereadores. Eu botei em discussão, ninguém se manifestou. Depois que eu fui votar em votação, o vereador pediu para manifestar. Eu ouvi todos os vereadores, aí alguns estavam com microfones baixados, outros não. Então, peço aos colegas que houver interesse em discussão, pelo menos baixem o microfone, porque algum tempo eu dou para a discussão. Nada mais a discutir pela votação. O vereador Salvarás mantém sentado contra as levantes. Aprovado por unanimidade.
Indicação 06-24. O vereador que é subscreve depois do debate plenário indica ao executivo que seja iniciado, se possível, ainda esta semana o transporte universitário. Haja vista que as aulas já iniciaram e existem universitários cedendo aulas. Vereador Matheus e vereador Martílio. Como eu falei na tribuna, tem alunos já perdendo aula. Na semana passada, uma mãe me relatou que era o segundo dia que a sua filha estava perdendo aula. A gente sabe que o executivo está com uma dificuldade de alguns veículos. Tanto a questão, que a gente tem até essa questão de 5 anos, até tendo transporte das 10. Mas, nessa parte do transporte escolar, a gente tem que tentar de outro jeito. Nesse começo, alguns não estão ainda tendo aula, mas se são menos, mais fácil ainda. Pede, bota dois carros, leva os alunos, ou tenta que uma emergencial, um tratamento emergencial, uma terceirizada, alguma forma, mas não deixar de forma alguma nossos alunos sendo prejudicados pela falta do veículo, pela falta de transporte.
Está em discussão a educação. Eu assinei junto com um colega, porque também tem questionado essa questão desses alunos que ficaram sem aula. E assinei junto para que o executivo resolva o quanto mais rápido possível, para que isso não volte a acontecer, se esses alunos não ficam sem participar da aula, do site de transporte.
Eu até quero dizer para vocês que hoje de manhã estive com a prefeita, com um pai e a presidente do universitário, e ia chegar, não chegou. É ali do seu norte para dentro ali. Por quê? Aí o prefeito nos explicou, até gostaria de falar, o transporte de Canoas está com o transporte correto, iniciava hoje. E o transporte de Camaquã, que não teria ainda, estava os pais levando os alunos. E aonde a gente conversou com o prefeito, e o prefeito se mostrou muito preocupado, porque, claro, desde que a gente entrou na prefeitura, o transporte não foi mais caro do universitário, e não é um compromisso do município. Mas sim um trabalho para nossos jovens conseguirem fazer isso, já que pagam a faculdade. E aí o prefeito começou muito preocupado e logo depois a gente saiu e depois o prefeito me passou a mensagem. E hoje ainda os pais teriam que levar os alunos, os filhos. De amanhã em diante haverá um carro. Essa palavra do prefeito até que a van esteja, né, em condições de viajar. Então de amanhã em diante os alunos, quem estiver escutando, quem vai para Camaquã vai haver um carro, mas ia ser passado para a presidente dos universitários, ela avisaria os alunos. Então eu acho até que está resolvido esse problema, mas né, não custa esse pedido, né, chegar até as mãos do prefeito também. Mas posso dizer para vocês que isso foi resolvido hoje.
Com certeza, já falei em tribuna e agora mesmo a universitária respondeu que o problema está resolvido. Amanhã vai um carro, e é só a linha de Camaquã, a outra está funcionando. A gente sabe aí que virou o ano aí, mudou uma lei aí, onde para arrumar os veículos é tudo listado. E graças a Deus saiu a licitação, deu tudo ok. Em seguida acho que vai melhorar. Mas então agradecer o prefeito aí que já regularizou a situação.
Nada mais a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários levantem. Aprovado por unanimidade.
Indicação 07-24. O vereador que é subscreve depois do plenário indica ao executivo municipal que seja estudada a possibilidade da Secretaria da Saúde destinar uma verba pagar para exames de mamografia, devido ao grande número de pedidos médicos sábados, que hoje estão agendando para maio, para o pedido de maio e junho de 23, justificativas. A importância da prevenção e a demora do exame deixam as mulheres a mercê das doenças. Vereadora Laurene.
Como eu já falei em tribuna, é uma grande preocupação minha também, porque é um exame referido pelos médicos uma vez ao ano. E é tanta propaganda que o Estado faz, eu dá 8 mamografias, eu estive na secretaria para falar com a Eliane e o secretário, mas o secretário não conseguiu. Hoje, mamografia por mês, vê um grande número de mulheres na cama, né? As pessoas se obrigam a pagar, muitas conseguem, como eu disse, muitas não conseguem, né? Porque não moram nem aqui dentro para sair daqui, tem que vir de fora, pagar um carro para vir, para ir para fazer esses anos. Então, eu acho que é um descaso do Estado, é também, enquanto mamografia, não é nada. Mas que seja estudada, né? Uma verba que se fosse, que o secretário pudesse destinar, uma rúbrica que ele achar que dá, para conseguir ao menos umas 10 mamografias pagas pelo município, para não deixar as mulheres, às vezes, com mais idade, que já tem mais probabilidades de algum nódulo. Conheço gente da minha família que fez uma mamografia, apareceu um nódulo, foi diagnosticado maligno, né, foi feita a cirurgia logo encaminhada, e se não tivesse feito a mamografia, quando a pessoa vai descobrir, a pessoa está num estado que não tem mais retorno, é muito sério, gente, é muito sério. Então, o município se preocupar com isso. Já que as campanhas, né, nem isso está tendo mais motivação, porque não tem a visão, né, até quem faz o trabalho se desanima. Seja bem pensado, isso é uma coisa muito séria.
Está em discussão a educação.
Eu acho de grande importância o pedido da colega, e até não sabia, imaginava que era um exame bem mais caro, mas os tempos minha sogra foi fazer na Santa Casa, eu fui levar ela, porque eu fui fazer particular, custou R$150. Aí eu fico pensando, para o município não é tão difícil adquirir 200, 100 mamografias, que com certeza ia diluir essa fila de espera. Um exame particular na Santa Casa por 150, com certeza conseguiria mais barato se o município tivesse condições ali estar adquirindo uma quantidade de exames para dar um fôlego para esses, pelo menos pegar essa demanda reprimida que tem, que como a vereadora falou, de maio, junho, tem marcando, as pessoas ficam preocupadas, e é um exame extremamente importante para a mulher.
Essa situação, esses dias mais, estava com problema de carros ali, eu estava embaixo no parque da prefeitura quando chegou o coordenador e o secretário, falando com o prefeito sobre a viagem de levar o pessoal em Parobé. Era um ou dois só. Eu disse, mas prefeito, se comprar uma mamografia em Porto Alegre, o mico já vai. Só o que tu gasta de gasolina para ir a Parobé, tu pagou. Então isso é economicidade. E um caso tão sério que nem é, que pode ser prevenido com a mamografia. Então, eu acho que nada mais justo que fosse feito isso aí mesmo. Comprado na quantidade. E não precisaria também fazer uma viagem tão longe, destinar um carro especialmente, às vezes, com um paciente para ir lá em Parolé. Então, sou totalmente favorável. E tomara que o prefeito escute aí essa sua indicação.
Só para concluir, se ninguém vai falar. Eu falei para a Eliane hoje, eu gostaria de saber quantas pessoas tem na fila. Ela está de férias, ela só me disse que é extensa a fila de mamografia. Não faz ideia, não posso nem te dizer porque eu não tenho nem dados, só sei que é muito extensa a fila que vão colocando na espera. Então, acho que, né, se o município comprasse, com certeza, eu paguei 140 ano passado, vou fazer de novo agora. Talvez nessa média preço, né? O Matheus falou. Mas o município comprando, o município tem condições de comprar a metade do preço menos, né? Porque é pela secretaria, pelo município. Mas que pense com carinho, né? Para nossas mulheres não estarem à mercê de doenças, sem um exame que possa prevenir, né?
Nada mais a discutir com a apresentação. O vereador está alvorado de manter o contato contra as relevantes. Aprovado por unanimidade. Pedido de audiência 10/2024. O vereador que subscreve depois de um plenário, solicita ao Executivo Municipal que seja providenciado o patrulhamento da tremenda localidade de Morrinhos, na estrada que sai do Ademir até a Regente João Louco, que está em péssimas condições. Iniciativa oral, vereador Augusto.
Eu tive pedido esse pedido direto para o secretário, já faz uns 15 dias, e aí ele respondeu para um dos funcionários que tinha sido feita essa estrada lá. Aí eu fui atrás da situação, tirei foto da estrada,
está em péssimas condições. Até o Luizinho também mora lá, que é o Luizinho, né? Temos mais morador, não é só o João Louco, né? Tem que ir até a residência do Luizinho também. Não tem condições de um carro chegar até a propriedade de Deus lá. Está horrível a estrada. Esse João Louco, né? O amigo João Louco, adoeceu essa semana, sexta-feira estava doente. Para tirar de lá foi complicado. O rapaz tentou entrar lá num carrinho que é alto e quebrou o para-choque do carro para poder socorrer o homem que estava doente. Então, peço, vou ter seguido hoje, peço encarecidamente ao secretário que tome providência essa semana, com urgência, e resolva o problema de errado, que é séria a situação lá. Não tem condições de trafegar lá. E se achar que não é assim, eu não botei a foto e não podia botar no telão, que é vergonhoso para a gente, vereador, botar esse tipo de foto aqui. Não tem condições. Nenhuma estrada de lavoura está naquela situação.
Está em discussão.
Hoje até eu falei com um senhor aqui da Venda Velha, vizinho que dizia. Também está pedindo, eu acho que essa tua estrada sairia, né? Já nós abriu, sai na Venda Velha, né? Ademir. O Ademir é bem lá no Morrinho, né? Mais um lugar. É. Mas está tudo ruim as estradas. Até o Hélio não vai me estar pedindo que poxa uma patrola para lá para fazer as estradas lá da Venda Velha. Invernada, sei que tudo está precisando, mas vamos pensar, vamos torcer se as patrolas passem para lá e façam as estradas.
Nada mais a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários, levantem-se. Aprovado por unanimidade.
Pedido de urgência 11/2024. Os vereadores que essa descrevem depois do plenário solicitam ao Executivo Municipal que seja feita manutenção da estrada de acesso à residência do Sr. Oswaldo Inácio Yabor. Explicativa. Na residência, tem pessoas com problemas de saúde e precisam acesso de carro até a residência. Como veículos não conseguem chegar até a casa, as pessoas têm que andar boa parte do trajeto a pé, mesmo com estudante de saúde. Vereadores Fábio, Marcílio, Leandro e Matheus.
Eu coloquei esse pedido na casa, fui falando com membros da família lá, e eles me relataram a situação que está com um problema de saúde lá na casa, parece que é a esposa dele, e às vezes eles têm que pegar o carro na madrugada, o carro da saúde na madrugada, e o carro não consegue chegar até a residência. Então às vezes a pessoa até tem um problema de saúde, tem que andar boa parte do trajeto a pé, para pegar o carro da saúde na madrugada. Então, deixando esse pedido ao executivo aí, que tome providência mais rápido possível. A gente é sabedor que as máquinas estavam do lado dessa residência lá semana passada, fazendo uma estrada. Foi falado com a administração para fazer a manutenção dessa estrada. Então, era mais para já estar pronto essa estrada mesmo. Ainda mais o pessoal tendo problema de saúde lá. Coloca em discussão.
Eu assinei junto com um colega, eu conheço bem a situação daquela estrada lá que chega lá na casa do Valdo. Ah, essa estrada foi aberta há pouco tempo, essa estrada, aquela da ponte nova, né? Mas pelo que eu sei, até hoje nunca foi patrulhada, já tem vários pedidos para patrulhar essa estrada lá, e não foi atendido. Mas espero que agora o executivo tome uma providência e que arrume essa estrada lá, porque tem duas pessoas com problemas de saúde lá, a esposa dele e ele também, com problema de saúde. E preciso sair de casa, não tem como sair, está muito congestionado, está certo.
Eu também assinei junto com o colega aí, até a família entrou em contato comigo pelo WhatsApp ali, e eu entrei em contato com o secretário, que era o São Nunca, e ele garantiu que ia fazer, até ele mandou as mensagens para mim ali, falou com o Gordo teve com a máquina lá perto, e aí parece que mandou fazendo, aí depois me retornaram de novo, fui na prefeitura, cobrei do São Nunca novamente, e aí esse caso de fazer não fizeram. Aí essa semana agora, até a filha dos moradores lá, ficou com problema de saúde, aí entraram em contato comigo, e aí novamente o São Nunca falou que o colega Rodrigo esteve junto com ele lá, foi o que ele me passou, e se Deus quiser eles vão fazer essa estrada. Então peço pro colega aí, já pro prefeito amanhã, modo esse pedido de providência, vai lá e faz, que com doença a gente não brinca. Nem os taxistas querem ir lá mais buscar essas pessoas, sair de manhã, tem que vir ali em cima. Então, eu acho que não tem, porque ele tem que ficar no meio,
e sim o colega lá fazer essa estrada lá.
Eu também sou favorável ao pedido. Levei o secretário especialmente nessa estrada e na outra ali. Esqueci o nome agora ali da. Aí uma tinha que ser de escaladeira, foi feita. E essa aí é patrola. Daí, patrola não foi por causa da Deus, por causa da chuva, que até ia ser feita ali em volta da rádio. Foi colocado os aterros na lomba ali do, antes da escola. Ia ser feita essa estrada junto aí. Por causa da chuva, a patrola não foi para lá. E está horrível a estrada lá. Está bem complicada mesmo. Então, o secretário tinha me garantido em fazer semana passada essa estrada. Eu levei lá, passei em toda a estrada. Inclusive no dia até chegando lá no mar, que eu não sabia bem certo onde era a entrada da ponte ali, que é bem escondidinho. Onde achar, por cima eu sabia, mas por a ponte nova ali, eu não sabia. Então, está bem ruim mesmo. E o secretário me garantiu em fazer. Então, espero que assim que eles forem para lá, para os seus abrigos, façam.
Também fiquei surpreso de não terem feito ainda, porque o secretário me disse que ia fazer já faz uns 15 dias atrás. E até agora nada. O mais difícil que era abrir aquela estrada, fazer uma ponte lá. Que o nosso secretário na época do Toninho, onde muita atenção foi feito, um grande trabalho lá. E agora que é só uma patrola entrar lá e fazer questão de 200 e poucos metros, tá uma vergonheira dessa que não puder passar nenhum carro. É vergonhoso para a gente passar por esse tipo de situação, sabendo da situação de saúde da família deles lá.
Eu também assinei junto, eu saí da situação do Oswaldo e Maria lá. E nesse no meio do caminho tem o Moisés e a esposa que moram ali no meio. É uma estrada. O trecho antigo ali é quase um quilômetro que era entrar pelo Zé. Até esse tempo o Moisés me falou que estava ruim a estrada e ele mandou mensagem, tinha visto que tinha uma máquina trabalhando na região. Eu conversei com as prefeituras, mandaram uma reta trabalhadora, mandaram uma tapeada. Mas deixa aí o pedido dos colegas, pois é bem complicado, ele não é o caso da Ana Maria, que tem que cair na Santa Cruz, que é por causa do seu tratamento. Acho que o caso assim tem da total prioridade do município.
Uma família muito conhecida e realmente são pessoas bem necessitadas pelo motivo da doença.
Esse pedido aí, então, tomara que eu seja possível tomar providência de sair o mais rápido possível. Eu acho que questão de saúde, assim, que nem essa aí, eu acho que deve se deslocar uma patrola daqui lá na região só para fazer esse acesso. Eu acho que tem que dar prioridade. Eu acho que saúde em primeiro lugar é sempre. Nada mais é possível, coloco em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários levantes. Aprovado por unanimidade.
Pedido de providência número 12/2024. Os vereadores que subscrevem depois do plenário solicitam ao Executivo Municipal que seja providenciado urgentemente a contratação de uma ambulância para a nossa saúde devido à ambulância nova ter entrado em uma água estrangulada. E agora estamos só com uma. Com uma que está precisando de reparo, vereadores Rodrigo e Laurento.
Contratação de aluguel, porque isso está atrás de nós. A gente se preocupa muito, porque hoje eu ainda conversei com o prefeito quando estávamos lá. A ambulância que foi, o motorista entrou, água dentro, parece que só vai para a sucata agora. Isso é muito triste, a gente sabia a nossa ambulância nova, ter acontecido isso, a pessoa não tem responsabilidade. E a outra, estamos com uma ambulância, também está com algum problema, estava sendo já hoje de manhã vista. E como fica o posto de saúde que seja uma pessoa com problema sério? Está muito sério, muito crítico. Então, urgentemente, que contratem um aluguel de uma ambulância, que seja até que seja resolvido. Ou que compre uma ambulância, eu acho que está caótico esse problema da saúde. Muito triste. Nós não temos uma ambulância agora, precisa que tenha o ar-condicionado é comum, mas que tenha os equipamentos dentro, como essa que foi enfiada dentro de um vaso de uma água por causa da chuva, não ter paciência de esperar baixar a água e enfiar a ambulância dentro da água. Foi muito difícil.
Tá, desculpa. Eu coloquei junto com a vereadora aí, sei da situação do posto de saúde. até agradecer o prefeito Betinho, que emprestou hoje a ambulância da Mariana para fazer a remoção no nosso município. Está no agradecimento a ele. E também falei com o secretário há pouco, eles já estão resolvendo, parece que amanhã está pronta a ambulância nossa aqui. E está tentando alugar uma, só que quem alugava para o município não aluga mais. Então, se alguém tem essa ideia de alguém que alugue ambulância, quiser passar para o secretário, vai estar ajudando de uma forma ou de outra, vai estar ajudando. E questão da água, não água, eu não estava lá, sou motorista e não sei dizer se aconteceu. Não sei se alguém tem culpa ou se foi o tempo. Mas uma situação é certa, que para sucata não tem como ir, né? Carro novo, carro é novo, só comprar um motor e colocar. É, vejo muitas coisas sendo leiloadas, às vezes que de repente um reparo pode que sei que custe 100 mil, mas uma ambulância daquelas ali custa 500. Então, uma ambulância nova, acho que tem como fazer uma licitação e comprar um motor zero e botar nela, que é o motor, né? Não sei o que aconteceu, essa parte eu não vou entrar em mérito, mas que está fazendo muita falta no posto de saúde mais uma ambulância, isso sim. Sou favorável.
Eu também sou favorável. É, como o colega falou lá, a gente sabe da dificuldade. Ficar retificando o motor mais lá, eu vim em Porto Alegre, compro um motor novo na caixa. Não leva uma semana aí, é só simples. Qualquer mecânico aí troca esse motor, leva lá e deixa pronto. Isso é muito simples.
Só para completar, então, dito pelo prefeito que não, nem motor, nem instalação elétrica, nada mais presta. Por ele. Eu acho que, e vindo do hospital, não indo daqui com paciente. Se fosse daqui com paciente, como já houve, procurando estragos por causa do temporal, para aquela pessoa estar mal, já aconteceu. Mas vindo de Porto Alegre para casa, é lastimável, né, ter acontecido isso. Mas, que seja revista esses funcionários que também são responsáveis por um patrimônio público. Isso não pode estar assim. Para a minha pessoa, eu não aceito isso.
Eu sou favorável ao pedido, embora eu fique imaginando, hoje a gente está fazendo a contratação, pedindo a contratação de uma ambulância, mas há menos de 3 meses foi feito um leilão nessa casa e foi vendido uma ambulância, que até então que a gente sabia, já deu sabe várias vezes pelo pedido, seria só o motor. O motor, eu não sou entendido da área, mas eu acho que o motor não valeria, não ficaria nem a décima parte que ficaria na ambulância, depois ali, não se valeria. Foi a ambulância. Mas, infelizmente, já foi feito, foi vendida pela ambulância. Quando o vereador falou de motor, eu fico preocupado, porque não vamos querer ir lá essa ambulância também. Quanto à questão do ocorrido lá, uns dias depois eu passei, estava a ambulância encostada na casa, estava o Remy esperando por. Estava vindo o guincho, não tem como julgar o que ocorreu. Eu já com o carro particular, acabei entrando numa água, graças a Deus consegui tirar assim. Sem ter nenhum estrago no veículo. Mas é complicado, a questão de leilão é. Às vezes está vendendo coisas que estava seguindo no nosso município.
Com certeza eu sou favorável ao pedido também. Eu acho que o município não pode ficar sem ambulância. Mas eu me pergunto hoje: o que sairia com a contratação do aluguel de ambulância? Não sairia de repente o valor do motor daquela ambulância que ficou jogada no pátio ali praticamente um ano? Eu mesmo nessa casa, eu botei 3 ou 4 estações para reformarem o motor de ambulância. A ambulância tinha 100 mil quilômetros. Se tivesse custado 40, 50 mil e colocado o motor naquela ambulância, hoje a ambulância estaria trabalhando. A gente não precisaria estar contratando mais ambulância. Até na época, a primeira indicação que eu coloquei na casa para comprar um motor para aquela ambulância foi 20 chacotas. Membros da administração mandaram recado para mim dizendo: ah, avisa o vereador lá que está sendo licitado o motor da ambulância. Mas eu não vi motor, eu vi simplesmente a ambulância no leilão em cima do caminhão indo embora. Uma ambulância praticamente nova, com 100 mil quilômetros, que hoje poderia facilmente estar auxiliando a nossa comunidade. Nada mais a discutir, coloca em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários levantes. Aprovado por unanimidade.
Pedido de informação 0424. O vereador que subscreve depois de abrir o plenário solicita ao Executivo Municipal que seja informado esta casa legislativa onde foram utilizados os recursos encaminhados através de emenda parlamentar de custeio que seria para a questão de
emenda parlamentar para a aquisição e implemento agrícola plantadeira de R$100 mil de 2013, através de emenda parlamentar do deputado Afonso Mota, com envio de comprovantes documentais desde o ingresso aos municípios da prefeitura até o seu destino final. O vereador Jair Valdez.
Essa emenda aí de R$100 mil para compra da plantadeira, e eu quero saber o que foi, quanto foi a plantadeira, quanto foi gastado, e o resto, o que foi feito de R$100 mil. Como tem uma outra ali que estava, foi passada agora ainda aqui depois. Então eu quero que saber certinho o que foi feito. A plantadeira não tem, não sei certo quanto foi, e ele passa para nós, para a casa, para nós ficar sabendo.
Está em discussão. A questão da plantadeira do vereador Jair ali, eu tive um dia olhando no total transparência, ela custou R$60 mil. E sendo que a emenda, o valor é de R$100 mil. Teve algum. A questão de. As gurias da licitação, eu não posso, a gente não pode culpar, porque elas não são vendedoras da área de implementos agrícolas. Vamos citar o que está sendo ordenado. Mas faltou um planejamento, porque com R$100 mil. Compraria uma plantadeira bem melhor, uma plantadeira de comando, onde quase qualquer trator poderia estar usando, se tivesse comando, até uma plantadeira até maior, uma 7 linhas, e foi comprado essa de 6 linhas de hidráulico, como o colega Jair já falou várias vezes, não foi testada ainda, não se sabe se os tratores que estão comuns aqui na comunidade vão estar levantando. Mas então deixaria o pedido para que quando for feita uma licitação nova de implemento, que se busquem a melhor orientação de qual implemento está sendo buscado.
Muito bom o pedido do colega Valei aí. A gente, quando estivemos em Brasília, o colega fez a cobrança do deputado lá. Então, aqui nós sempre comentamos, a gente faz a nossa parte com os vereadores, a gente pede os emendas para o nosso município. Só que está certo o colega fazer as cobranças, porque o prefeito tem que prestar conta mais certa para nós, vereadores, e para a comunidade. Não adianta a gente fazer a nossa parte se o prefeito vai ficar deixando para trás. Então está certo o colega fazer a cobrança mesmo.
Cobrança do Hugo, gente. A receita da plantadura está conversando com o prefeito e com o secretário São Minca, os dois do gabinete. Eu disse que se for hidráulica, compra 5 linhas. Se for de comando, pode comprar até de 7 linhas. Não, beleza. Mas aí parece que deu para contrariar. Foi lá e contrário, compraram hidráulico de 6 linhas. Não tem, você sabe isso aí, não tem trator de levantar, não tem nada. Então, e até quando ela veio nós, eu fui lá e comentei com ele, pede para tocar para o outro 5 litros. Então, não, todo mundo fala isso aí, para quando levanta a frente do trator só.
Nada mais a discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários levantam. Aprovado por unanimidade.
Fiz informação 0324. O vereador quer se descreve depois do plenário. Solicito ao Executivo Municipal que tenha informado esta Casa Legislativa onde foram utilizados os valores de R$150 mil recebidos em 2023 através de emenda parlamentar do próprio Afonso Mota, com envios comprovantes documentais desde diversos valores nos copos da Prefeitura até seu destino final.
Olha, eu comentei isso aí antes, já falei em tribuna ali. Isso aí foi destinado a essa verba, foi combinado com o prefeito lá no gabinete dele. E vinha essa verba, essa compra de um veículo da saúde, que hoje está faltando para nós aqui, da saúde. Era comprar uma Sprint em 7 lugares. Então, foi combinado, não, vai vir para a saúde, sendo para a saúde, eu posso comprar um veículo para a saúde, beleza. A verba veio, o secretário Gomes me mandou, tem a mensagem aqui no meu celular, foi depositada, fui lá e conversei com o prefeito, e ele disse, não, vereador, semana que vem eu vou mandar vir fazer licitação e vamos comprar. Não, beleza, prefeito, vai aparecer alguma coisa de outubro no município. Eu não, o deputado que mandou, mas veio meu nome. Na outra semana eu falei com ele, ah, eu precisei do dinheiro para pagar os médicos, mas o combinado não era assim. Veio o assessor do deputado ali, conversou com ele e enrolou de novo. Não, semana que vem eu vou comprar um carro mais barato, me ajude, então ele, até hoje nem o carro nem, e o dinheiro, ele pagou os médicos. Então, quero saber que foi pago o médico e apresenta um documento que foi pago o médico. Não tem prova nenhuma.
Está em discussão. Muito bom pedido do colega novamente comentar, que nem o colega falou, esse tempo que o Daniel ainda leva um carro para a saúde, é o que ele queria, para mostrar que o carro estava livre, é uma emenda do deputado dele. Só que aí várias vezes eu comentei aqui na casa, esses 150 mil daria para comprar um bom num carro, e a gente vê que está vários carros alugados. Então, um bom entendedor que dá para entender que essa licitação alguma coisa tem. Por que que o prefeito não compra um carro com essa emenda e daqui a pouco financia mais dois, três carros e paga? Por que que a pessoa vai lá e compra um carro financiado e aluga para a prefeitura? Será que a prefeitura não teria a capacidade de comprar uns 6, 4 carros?
Nada mais a discutir, eu coloco em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados contra os levantes. Aprovado por unanimidade.
Seguindo informação, 05-2025.
O vereador que é subserve, depois de um plenário, solicita ao Executivo Municipal que seja formado por parte do Sistema de Assistência Social os extratos do grupo do PAIS, que houve e haverá a viagem que era feita todos os anos e caso não haja, informar onde foram utilizados os recursos. Vereadores Rodrigo e Laurene.
Bueno. É, tratar de extratos ali não precisa no primeiro momento, né? Mas é o que eu falei ali, esse pedido eu fiz antes de conversar com, na verdade com a secretária, não conversei ainda, mas conversei com a procuradora, onde ela me disse que a questão da viagem não vai sair por lei federal, aí que não pode, ano eleitoral. Igual vou deixar o pedido, que daí eu quero que venha por escrito, então, que daí pelo menos a gente sabe que a culpa não é do município, não é dos vereadores, que até a pessoa que me indagou perguntou se os vereadores não tinham autorizado, e eu na mesma hora disse não existiu, não passou nada na Câmara para a gente autorizar, e acredito eu que se viesse, todos os vereadores seriam favoráveis. Respondi isso para ela e para tirar saber hoje melhor. Eu não consegui falar com a secretária, como já expliquei, mas vamos deixar o pedido aí. Só essa parte do tráfico ali pode ser a foto.
Tá em discussão.
Eu até estive na secretaria, encontrei umas pessoas, umas mulheres que participaram dos grupos do PAIS, né, isso é um programa federal, e aonde falei com a secretária e com a coordenadora Piscina. O que elas me passaram, o vereador Rodrigo, que está sendo feita uma prestação de contas, aquela verba federal vem, é só para os grupos mesmo, onde é feito lá na Invernada, feito nas Costerrinhas, feito nos Pachecos, nos grupos, onde os profissionais da secretaria, né, organizam o encontro, o evento, levando palestras, levando trabalhos manuais. Sempre foi muito bem capixado nesse ponto, esses grupos com essas profissionais. E um lance sempre a levar para motivar as mulheres, e hoje as mulheres estão meio desmotivadas. Mas o que a secretária me passou é que estão fazendo uma prestação de contas que não tinha sido feita dessa verba. Se sobrar verba, ela disse até então, que não sairia viagem. Pode até acontecer, mas que primeiro ela tem que botar em dia. Eu até acredito. A verba federal não pode chegar com outra parte a não ser nisso. Nesse programa, que é onde contempla as mulheres que participam com essa viagem. Um dia, né, para um lugar ou para outro, para elas poderem sair, já que participaram o ano todo desses encontros. É muito importante, porque eu era secretária, a gente fazia esse tipo de trabalho, vai na assistência social, vai a coordenadora da secretaria, vai, né, outros profissionais também, ensinando os artesanatos. E as duas mulheres gostam, elas participam. Então, merecidamente, se houver ainda uma verba que puder fazer, a secretária me disse que ainda vai, pode acontecer essa viagem. Mas eu até entendo que ela não pode fazer, até que ela não saiba na prestação de contas do que foi gasto durante o ano.
Então, comprova que alguma coisa não está certa. Porque uma me disse uma coisa e outra disse que... E para vereadores de outra situação, ou de repente a secretária não sabe dessa parte do jurídico, uma coisa está acontecendo. Então, por isso que é bom escrito, que daí escrito tem que assinar embaixo a resposta, aí dá para a gente dar a informação correta.
Com certeza, vereador. Eu ouvi da secretária foi isso, mas talvez ela não se pegou que era no eleitoral, talvez não pudesse fazer, mas também o que ela sabe tem que fazer a questão de contas para ver se foi gasto. É uma realidade também. Mas seja como for, seja o registro, né? Ou posso ou não posso.
Nada mais a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários levantem-se. aprovado por unanimidade.
Moção de aplauso, número 03/24. Os vereadores que subscrevem a pauta do plenário com base no artigo 138 do regimento interno propõe a seguinte moção de aplauso à ex-servidora Maíra Pagini como forma de reconhecimento da sua trajetória nessa casa legislativa. Com gratidão e admiração, lembramos o seu tempo dedicado e o seu comprometimento. Sua presença deixou uma marca em nossas vidas e em nossa instituição. Seu profissionalismo, gentileza e sabedoria serão lembrados com carinho. Que os seus próximos passos sejam iluminados pelo seu mesmo que você trouxe para nós. Para um triunfo do nosso CVD 2024, Fábio Colavena, Ferreira, vereador proponente, assinado por todos os vereadores.
Primeiramente, eu quero te agradecer, Maíra, por ter aceitado o meu convite para trabalhar nessa casa. Eu sou testemunha do primeiro dia que você entrou aqui, você deu o máximo de trabalho. Eu vi o estudo que você fez, em poucos dias assim você já estava trabalhando como se fosse uma pessoa que já sabia anos e anos de trabalho. Então, só tenho que deixar os parabéns aqui, te desejo todo o sucesso aqui para frente. E tomara que um dia você possa voltar a essa casa aqui, que eu sei que você é uma pessoa totalmente competente para assumir o cargo novamente aqui. Está em discussão.
Só para dizer uma coisa, às vezes fecha uma porta e abre e fica uma porta. Então, quando não é para ser, Deus é que sabe o que é para nós. Né? Profissionalismo ninguém vai te tirar, tem certeza aqui dentro dessa casa. Né? Eu realizei o teu carinho e a tua maneira de colocar, como disse o nosso assessor Norberto, ele disse, é difícil uma pessoa pegar tão rapidamente que a Maíra pegou o trabalho aqui dentro. Então, é uma pena. Mas que ela tenha talvez um outro bom trabalho que vai aparecer, tenho toda certeza, Maíra. Que desejo todo sucesso e que Deus te abençoe, consiga um outro trabalho que tu vai conseguir, né, merecidamente, pelo teu esforço.
Eu também sou favorável e acho que é importante na vida da gente as marcas que a gente deixa. E com certeza deixou uma boa marca aqui nessa casa, Maíra, hoje tem certeza, pode ter certeza. E tem nove vereadores que têm que falar bem de ti como profissional, tem vários colegas aqui que vão estar sempre falando bem de ti como profissional. Deixou uma boa marca que é o importante que deixa na vida da gente. Meus parabéns pelo profissional que tu é e com certeza o futuro é aqui presente.
Eu também queria deixar seus parabéns para a Maíra. Foi pouco tempo, mas se dedicou. Isso a gente precisa na nossa cidade, dedicação total. E a gente sabe que tem pessoas novas também com capacidade para o futuro, quem sabe. O futuro é Deus pertence, mas se Deus quiser pode ter uma oportunidade lá na frente. Eu também quero te parabenizar pelo seu trabalho nessa casa. Foi pouco tempo, como os colegas vereadores já comentaram, mas apresentou um grande trabalho, uma profissional muito dedicada. Só tenho a te agradecer pelo trabalho prestado para nós nessa casa.
Também, Maíra, quero te parabenizar pelo... Foi pouco tempo, mas foi um ótimo trabalho que tem nessa casa aqui. Eu te desejo tudo de bom para ti. Se tu precisar de mim, pode contar comigo aí. Vai abrir as portas para ti no outro lugar, tenho certeza disso.
Obrigado pela atenção que deu para nós nesses dias. Poucos dias foram, mas foram bem interessantes. E, como todo dito, hoje não é, mas amanhã pode ser. É uma coisa melhor até. Obrigado.
Também não posso deixar de agradecer pelo teu trabalho, pela tua simpatia e conquistou nós todos aqui em tão pouco tempo. Meus parabéns para ti, com certeza Deus abriu uma porta para ti e muito sucesso para a tua vida.
Também já te agradeci pelo trabalho, teve um pouco tempo aqui e é o que não vou ter esquecido, os colegas falaram, se Deus quiser vai abrir outra porta para ti, com certeza mostrou que tem capacidade. Obrigado por tudo.
Continue vindo nos visitar, essa casa está sempre com portas abertas para receber.
Nada mais é discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contra as levantes. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 15/24. Autoriza a contratação de dois serventes por tempo determinado e para atender necessidades temporárias de execução entre esse público e da autoprovidência.
Está em discussão. Quero agradecer à supervisora da saúde, a Débora, a Anitta, que esteve em contato comigo ali, falando sobre o projeto de lei, pedindo urgência na votação. A gente sabe da situação deles ali, que é um projeto que tem muita necessidade desses profissionais ali. E quero avisar ela e todo o pessoal que como vereador, como presidente aqui, sempre que eu puder fazer alguma coisa pela casa, eu faço. Esse projeto mesmo chegou quinta-feira à tarde na casa e hoje já está em votação. Então, quero só dizer que sendo para beneficiar o nosso município, essa casa aqui nunca tentará nada que seja de bom, nenhum projeto, nada que seja de bom para a nossa comunidade. Nada mais a discutir, eu coloco em votação. Vereadores favoráveis, mantêm sentados, contrários, levantem. Aprovado por unanimidade. Líderes de bancada por 3 minutos, vereador Jair Varley.
Volto a cumprimentar quem está presente, quem nos assiste pelas redes sociais. Então, eu fiz esse pedido aí. E, com certeza, semana que vem vai ter mais de novo. E peço para vocês, sejam sempre bem-vindos. Olha, vem com nós aí, o nosso amigo Sirinica, né? Vem aí com vocês aí. Então, Maíra, se Deus quiser, vai ser tudo de bom para você, Maíra. Vai, pode ter certeza. É, se depender de nós aqui, com ter as gurias que vão trabalhar, tenho certeza que elas fazem um bom trabalho e vão continuar fazendo. Mas daqui a pouco abre mais uma porta aí, você pode estar com nós aqui, se Deus quiser. Nunca é demais, você sabe isso aí. Obrigado. Boa noite a todos, boa noite aos seus casos.
Líder de bancada, por 3 minutos, vereadora Laureni.
Volto a cumprimentar quem não estava nos assistindo, as redes sociais também. Dizer que hoje foi o início das aulas no nosso município. É uma grande preocupação, tanto da secretária de educação, né, como do prefeito, como de todos nós. Né, as crianças, nossas crianças começaram a viajar, os ônibus a viajar, o movimento é extenso. E alunos e motoristas e ônibus, mas que Deus nos deu um ano de muita calma, né? E que as nossas crianças tenham o devido conhecimento que merecem. Também sobre a festa da rádio, não pude me fazer presente também. Um grande veículo de comunicação, né? Pessoa do Joel, que não existe lá, mas que continue sempre trabalhando. Eu sei que se uns não podem, os outros vão, né? Nos representam. Mas sucesso sempre. Seria isso, presidente, boa noite a todos e obrigado pelo carinho de nos assistir.
Líderes de bancada por 3 minutos, vereador Leandro.
Queria novamente cumprimentar o pessoal aqui presente, chegado depois, e também o pessoal do Facebook que está sempre nos acompanhando e sempre nos cobrando. Nós somos 9 vereadores, cada um tem uma ideia, mas a cobrança a gente já viu que vem de para todos. Então, é que nós sempre comentamos, às vezes, aqui não vai mudar quem é que vai ganhar o voto, se foi feito uma estrada, uma ponte, ou a pessoa pegou um serviço, que sim, nós, vereadores, vê o que é melhor para o nosso município. A gente é uma geração nova de políticos aí, a gente quer sempre tentar fazer o melhor. Às vezes a gente se precipita aí, mas sempre tentando fazer o que é certo e correto para o nosso município, que todo mundo pensasse do mesmo jeito. Aí não teria democracia, não teria eleição. Então, hoje é bom ter vários partidos diferentes, que cada um tem a sua ideia, mas ao mesmo tempo a gente vê que quando as coisas boas para o nosso município, os novos vereadores sempre fazem o que é certo. Também queria fazer um convite aqui para domingo, agora dia 25, a festa da comunidade luterana, Linha Nova, na Certade. Convidar todos, quem puder fazer presente, para almoçar lá e de tarde, se divertir, botar as ideias nesses 5 dias e apoiar as capelas. Também queria comentar que não é fazer crítica, mas eu vejo que nesse ano agora as estradas estão cada vez pior. Não é falar de mal, mas nunca teve tão ruim pelo que o pessoal procura a gente. A gente sabe que no primeiro mandato do Elomar ele fez a estrada, alinhou bem mais a estrada e quando ele tentou se reeleger ele botou em ordem também. Então eu peço para o prefeito, não é porque agora de repente ele não vai poder concorrer ao prefeito de novo, mas ele pensa no nosso município, não interessa o lado, quem vai concorrer, porque a oportunidade é para quem quer e para todos. Mas que ele se dedique e pede e faça o melhor para o nosso município, porque a gente está cobrando, porque a população cobra da gente. Então ele olha com bons olhos para o nosso município e não deixe de lado, principalmente as estradas. Porque tendo estrada boa, os carros ficam mais conservados, a gente chega mais rápido até o posto de saúde, os carros também chegam mais rápido para a cidade. Então não é uma crítica, e sim o prefeito pensar no nosso município. Boa noite a todos.
Líderes de bancada por 3 minutos, vereador Matheus.
Volto a saudar demais. Eu estava acompanhando uma sessão, junto com minha esposa e hoje com meu filho, primeira vez que a gente acompanha uma sessão. Quero aqui, como eu estava falando antes, a questão da CE, parabenizar o pessoal, os moradores dessas regiões, pois mesmo com o trabalho deles, eles pegaram motosserra, pegaram um facão, um foice e limparam as redes. Ele estava me passando aqui também, a empresa também veio, tem 6, 7 anos aí arrotado. Pelo que me passaram, foi um fez bem feito agora nessas áreas. Talvez tenha algum ponto de energia, mas acho que vai estabilizar agora. Sobre a questão do passeio ciclista, eu estava conversando com a Simone Solca, que é professora da nossa rede municipal aqui. E foi o namorado dela que organizou esse evento, que ocorreu ontem, e estava aqui conversando com ela, me passou o relato dele. Me dispus a ajudar o município que adora pedalar e com o maior carinho, porque minha mulher trabalha aqui, no caso a professora Simone. Até proponho aí aos colegas que na próxima sessão a gente até faça uma moção de aplauso para esse cara, é Rodrigo Costa Machado. Ele, inclusive, já foi vereador no setor cooperativo em Minas do Leão, mas eu acho que é um cara de fora, que não tem nada a ver com o município, mas se propôs a organizar esse evento. Acho que é um bom reconhecimento para esse cara que trouxe essa modalidade para o nosso município e, com certeza, com esse reconhecimento, ele ficaria mais disposto a trabalhar ainda mais auxiliando o nosso município. Eu sei que ele é um usuário, um praticante de esporte. Ele vem lá de Carqueada até a casa da namorada, que é ali na Maravalha, vem de bicicleta. O cara está ruim de carro, do Cercado para cá, vem de bicicleta. Mas então deixa a sugestão para os colegas aqui. Também quero aproveitar esse instante para trazer um relato de uma situação que está acontecendo no nosso município, na rede, com funcionários do município, onde a gente tem uma funcionária, a técnica de enfermagem Andréia Fernandes, Andréia, esposa do nosso sargento Pacheco, que agora não está mais aqui no município, mas ela segue trabalhando no quadro, e ela não está numa situação bem peculiar, onde simplesmente ela foi retirada da escala da técnica de enfermagem pelo ordem não do executivo, o secretário não pelo que ela tem passou, não foi o secretário que deu essa ordem, mas temos a situação. A pessoa simplesmente foi retirada da escala, a funcionária não tem um posto de trabalho, ela não tem onde cumprir o horário, enquanto isso nosso município está tendo gastos com outros profissionais, sendo que a gente tem uma profissional, ótima profissional inclusive, já fui recentemente atendido por ela no mês passado, mesmo que um incidente, e na semana que vem, se não, vou resolver esse assunto trazendo um pedido de informação e pedindo colaboração dos colegas. Mas é isso, uma boa noite a todos.
Líder de bancada por 3 minutos, vereador Marcílio.
Cumprimento o presidente, colega vereador, pessoal que faz o presente aqui hoje, sejam bem-vindos. Quem nos assiste via Facebook, quero dar também as boas-vindas à Mônica. Com certeza vai desenvolver um bom trabalho para nós aí, isso não tem dúvida. E o que precisar da gente ter também à disposição. Quero parabenizar o pessoal da Rádio Cid FM pela festa de ontem, onde eu pude fazer presente na parte da tarde mesmo, era de tarde mesmo na festa, mas a minha esposa estava com um problema de saúde, eu vim um pouco mais tarde ali, mas eu fiquei umas 2, 3 horas ali com ele fazendo a festa, estava muito boa a festa, bastante gente, só até parabenizar. E parabenizar também que se fez presente na festa, porque é muito importante colaborar com a festa, nosso município com o evento. A questão da luz, como os colegas comentaram, eu não falei em tribuna, eu vou comentar agora a situação que aconteceu lá na região. Lá na região, por falta de luz lá, que não sei como o pessoal aguenta ficar tanto tempo sem luz, calminho, deitado. Eu não vi, mas eu lá tenho uma impressão que até o eletricista particular seja uma impressão da luz lá. Porque o equatorial não teve na região, que eu passei não tinha luz e ela não teve lá, quando eu voltei já tinha luz. E acho que contrataram em particular, porque não aguentaram mais. Então, como eu já falei com o presidente, pedi para ele
agendar uma reunião com o gerente da Equatorial aqui no nosso município. Espero que ele agende o quanto mais rápido possível essa reunião para nós conversar com ele. Eu acho que agora o que a gente tem que tentar colocar para o gerente e colocar para ele que eles não têm capacidade de se atender a nossa região, nosso município não é nossa região. Porque é demais, não tem como aguentar. E não é só Barão do Triunfo. As outras regiões também, os outros municípios também, é um descaso, isso não pode acontecer. Eles têm que entender que eles não têm condições de atender o nosso município e nem a nossa região. Então isso aí é o que a gente tem que colocar para eles, é muito importante a gente colocar isso para eles. Ah, sobre os serviços que deram na Cachoeira Franca. Ele também me mandou fotos, ele me cobrou até da gente não fazer presente. Ele mesmo deu suporte para ele, se chegasse a Cachoeira. Está de parabéns. Mas peço a ele também que na próxima vez ele nos avise. Avise o secretário do Turismo, avise nós vereadores, para que a gente possa, da proposta, ajudar ele. Porque se a gente não fica sabendo, só fica sabendo depois que veio a visita e voltou, a gente não pode fazer nada. Então peço a ele que da próxima vez entre em contato com a gente, para a gente poder ajudar. Só para concluir o presidente. Ah, também deixo o convite para uma nota beneficente do rapaz do Rio. Até uma criança bem novinha ali, filho do Gerro do Gordo, ali da Vale, está com problema de saúde, tem um problema de saúde, tem uma infecção nos rins, foi o que ele me passou. Então, nada sério. Só deixa o convite a todos que se deixaram de gente. Muito obrigado, uma boa noite a todos, bom retorno da Cascar.
Líderes de bancada do 3 minutos, vereador Rodrigo.
Volto a cumprimentar quem não estava presente e assistindo na minha primeira saudação. E agora é o momento que eu tenho para refletir o que o presidente falou, né? É que eu acho que o presidente não viu a cena. Em respeito às mulheres, a vereadora Laurene fez um jeito de falar, eu esperei por ela falar e aí ela não falou no primeiro momento, eu achei que ela ia falar sobre a indicação. Aquela que passou ali, o meu microfone fica sempre baixado, né? Então foi mesmo, não foi por passar em cima das regras nem nada, foi em respeito à nossa excelentíssima vereadora. Quero aqui agradecer a todos pela festa da rádio, muito bem organizada, muito boa. Estava divertido, um calorão, coisa feia, mas estava bem boa. Também entendeu o convite aí que minha vereadora Manini falou da comunidade veterana Linha Nova, agora domingo, tem festa ali, até nem vi muita divulgação nas redes sociais, acho que o pessoal tinha que dar mais a divulgada aí de repente para uma comunidade que sempre dá uma festa bem boa, deixar todos aí o convite, compareçam ali, para ajudar essas nossas comunidades também. Agradecer o secretário aí, falei com ele, fui cobrado aí da estrada do Arroio Grande ali no Franco Rosiato, não passava nada ali, o bueiro estava caído. Deixar os agradecimentos aí ao secretário que já mandou a máquina lá, já foi feito, foi encastalhado e agora o ônibus escolar já pode fazer a linha lá, onde duas crianças estavam sem aula por não passar o transporte escolar. Também ali no seu Abreu pedi para ele, o Claudinho, também o Valão lá não está passando o transporte escolar, espero que ele passe o quanto antes. A gente sabe que tem bastante problema de estrada, mas agora as máquinas estão funcionando, tomara que ande mais rápido aí os consertos das estradas. Nada mais a ver então, agradeço a presença de todos que estão assistindo e um bom retorno para as casas. Obrigado.
Eu acho que o vereador está equivocado nessa fala. Eu vi que a vereadora Laurene fez feição para falar ali, baixou o microfone. Eu guardei um tempo, dei espaço de comentário para o vereador falar, se alguém quiser. É depois de um momento que eu coloquei em votação o vereador interviu. Mas aí de repente alguns ajustes, isso na próxima sessão a gente volta a corrigir. Só peço os vereadores que quem tiver interesse de comunicações aí,
somente mexer no microfone, já vou ver que o vereador tem interesse em falar. Na pessoa da vereadora Laurene também, no presidente, do presidente Henrique, aí, deixamos um convite sábado, o baile da terceira idade, a vereadora ali não esqueceu de falar e pediu para mim falar agora. É sábado, né, vereadora? Sabadeira, tarde, com um lanche, né? Grande musical do Cerro Grande do Sul, né, vereadora? Então deixamos o convite aí para toda a comunidade que estiver sendo presente ali no Salão da Terceira Idade, para nós ajudar essa pessoa no município aí. Deixa um alerta aí ao nosso secretário de transporte, da educação, e secretário de obras, um comentário que tem no nosso Facebook aqui a respeito das estradas. A pessoa colocou aqui, assim, na data não temos estrada e nem transporte por enquanto. Então deixa um alerta ao nosso secretário aí que faça a averiguação disso aí o mais breve possível. Quero desejar boa viagem ao nosso jurídico, o Dr. Norberto, aí, que está em Brasília aí, um bom retorno aí. Um jurista excelente que a gente tem na casa, que está sempre nos auxiliando aí, independente de vereador, de partido que é. É um grande jurista que a gente tem, então deixo, né, o desejo de boa viagem, de bom retorno para ele, né, novamente. A respeito da CE também, sou obrigado a comentar. Eu vi questões, comentários na rua e eu não consigo acreditar que seja verdade. Eu vi pessoas falando, até vou essa semana nas residências dessas pessoas que não sei onde que é. Eu vi pessoas falando que tem pessoas que ficaram 45 dias sem luz. Isso é uma coisa assim que não dá para acreditar. E até a pessoa agora está comprando um gerador. Às vezes as pessoas não têm condições de comprar um gerador, acabam comprando porque não tem outra saída. Então essa semana eu vou na casa dessa pessoa lá, vou ver se é verdade isso aí. Porque uma pessoa ficar numa casa 45 dias sem luz é algo fora do cabimento, não tem condições. E como o colega falou ali, vamos aproveitar hoje que a nossa equipe está toda reunida já novamente de novo, está completa. Vamos pedir a reunião então da CE, que vem ao nosso município. Vamos convidar a GES para vir junto também. Vamos ver uma associação aí que eles disponham o local para nós, que algum presidente da associação disponha o local, para nós marcar essa reunião aí, convidar toda a comunidade, as suas empresas aí, para nós cobrar da CE aí essa questão de luz no nosso município. Quero passar também para a nossa comunidade, hoje recebi um convite da FUBRA, da Expo Agro FUBRA, do dia 19 ao 22 de março, na BR-475, quilômetro 116, Rincão Del Rey, em Rio Pardo, Rio Grande do Sul. Entrada gratuita. As pessoas que quiserem um fold aí com toda a programação do evento lá, a gente tem alguns acasos que hoje desejaram para nós. Então deixe o convite aí a toda a nossa comunidade aí. Quero parabenizar também a nossa rádio, não pude me fazer presente ontem, mas deixo parabéns à nossa rádio aí. E junto aos parabéns quero já estar dizer para você que não pude me fazer presente no evento lá. E dar os parabéns à minha sobrinha, a Aurora, que estava fazendo um aninho, onde a gente estava no aniversário dela ali. Então desejo todos os bênçãos do mundo para ela aí e para toda a sua família. Nada mais além da tratada, tenho encerrado a presente sessão, convocando a todos para a próxima sessão, dia 26 de fevereiro.